Sabe aquela situação que todo mundo já imaginou ou passou? Precisar de uma segunda via da certidão de nascimento.
Ah, sim.
Só que o registro foi feito numa cidadezinha lá no interior, onde a pessoa nasceu, mas, sei lá, não pisa há décadas.
Era um labirinto analógico, né? Totalmente fragmentado. O processo parecia ter parado nos anos 80.
Exato. Uma saga, tinha que ligar para a prefeitura, tentar adivinhar qual era o cartório certo, torcer para alguém atender. E aí esperar semanas, talvez meses.
Cada cartório era uma ilha, e a pessoa ficava à deriva, tentando encontrar a sua.
Pois é. Agora vamos virar essa página. E se existisse um sistema único, centralizado, online, que pudesse, farejar qualquer registro civil no Brasil com alguns cliques?
Uma mudança de paradigma completa. É sobre essa revolução silenciosa que a gente vai conversar hoje. O tema da nossa análise é a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, a famosa CRC. E para entender como essa máquina funciona, mergulhamos no manual de instruções dela, as normas da Corregedoria Nacional de Justiça. E é importante dizer desde o começo, isso não é só sobre trocar o papel por um arquivo de computador. É uma mudança, diria, fundamental na relação entre o cidadão e o Estado nos momentos mais básicos da vida: nascer, casar, morrer.
E não é um projeto isolado, pelo que eu entendi.
De jeito nenhum. A CRC é a espinha dorsal de uma iniciativa ainda maior, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP. Ou seja, a gente está falando da fundação de um Brasil muito mais digital.
Ok, então vamos começar pelo básico. O que, na essência, essa CRC se propõe a fazer?
A ideia, pelo que a norma diz, é.
Conectar tudo.
Exatamente. O primeiro objetivo é esse: interligar todos os cartórios de registro civil do país, criar uma rede nacional e acabar com aquelas ilhas que eu mencionei. E a partir daí o cidadão consegue.
Consegue ter um portal único para localizar esses registros e, claro, pedir as certidões de qualquer lugar do país. Basicamente, um Google dos registros civis.
Um Google dos registros, gostei. Mas aqui a gente está falando de dados bem sensíveis, né? Não é uma informação pública qualquer.
Sem dúvida. E a ferramenta não serve só ao cidadão. Esse é um ponto-chave. A norma prevê o acesso direto de órgãos públicos. Pensa na Justiça, na Previdência, na Receita.
Ah, então em vez daqueles ofícios de papel que levam uma eternidade. Exato. Eles podem fazer consultas diretas, instantâneas. E a ambição vai além. O sistema foi projetado para se conectar até com o Ministério das Relações Exteriores, para incluir os registros de brasileiros que vivem fora.
Peraí, quando você fala em conectar todos os cartórios, isso é um convite ou é uma ordem? Um cartório lá no interior do Acre, por exemplo, pode simplesmente dizer: ah, isso é muito complicado, eu não vou participar?
Essa é a pergunta central, e a resposta é o que faz o sistema funcionar. Não é um convite. A norma é taxativa. A adesão e o uso da CRC são obrigatórios
Obrigatórios.
para todos os cartórios de registro civil do Brasil, sem exceção. Se o cartório existe, ele tem que estar na rede. Quem organiza e mantém tudo é uma entidade chamada ONR-CPN, o Operador Nacional do Sistema.
Entendi. Essa obrigatoriedade é o que garante que o banco de dados seja completo, então.
Exatamente. É o que o torna confiável.
Certo. Então vamos para a prática. Eu preciso de um documento. Como essa rede funciona para mim? A norma fala de umas ferramentas, né? Quase como uns aplicativos dentro desse sistema gigante.
Isso é uma boa analogia. A primeira ferramenta é a CRC Buscas. É o seu modo detetive. Você coloca as informações que tem, nome, filiação, data, e o sistema varre o Brasil para te dizer em qual cartório, em qual livro e em qual folha o seu registro está.
Ok, o detetive encontrou. E agora?
Agora você usa o segundo aplicativo, a CRC Certidões. É o seu carrinho de compras. Com o registro localizado, você solicita a emissão de uma segunda via, que pode ser eletrônica ou em papel. Simples e direto.
É?
Mas a verdadeira mágica, a mudança de paradigma mesmo, está na terceira ferramenta, o e-protocolo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O que ele faz? Ele permite que você inicie um procedimento no cartório mais perto da sua casa, mesmo que o seu registro original esteja em outro estado, a milhares de quilômetros.
Nossa, isso muda tudo. Quer dizer que o cartório da esquina da minha casa vira uma espécie de embaixada para qualquer outro cartório do país? A barreira da distância some?
Exatamente essa a ideia. O seu cartório local usa o e-protocolo para conversar eletronicamente com o cartório de origem e resolve tudo. A geografia se torna irrelevante.
Ok, isso parece bom demais. Resolver um problema de Manaus estando em Porto Alegre. Onde está a pegadinha? Alguém paga por essa conveniência, imagino.
Exato. Não existe almoço grátis, né? A norma é clara sobre os custos. Quando você usa o e-protocolo, a regra geral é que se paga as taxas, os emolumentos, para todos os cartórios envolvidos.
Ah, para os dois.
Isso. No nosso exemplo, tanto para o de Porto Alegre, que intermediou, quanto para o de Manaus, que guarda o registro original. A menos, claro, que o pedido se enquadre numa hipótese de gratuidade.
Faz sentido. E a agilidade? Acaba aquela espera do documento pelo correio?
Acaba. O prazo máximo para a certidão eletrônica ser emitida é de 5 dias úteis. E um detalhe importante. O documento não é enviado para o seu e-mail, sabe? Onde poderia se perder. Ele fica disponível na plataforma da CRC por 30 dias para você baixar.
Certo. Mas aí vem outra dúvida. Como eu confio num PDF? O que impede alguém de pegar esse arquivo, alterar um nome e usar como se fosse verdadeiro? Como se garante a segurança de um documento que não tem mais o selo, o carimbo, o papel?
Essa é a preocupação central. E a norma estabelece um padrão de segurança muito rigoroso. A certidão eletrônica não é um PDF qualquer.
Sei.
Ela tem que ser gerada num formato específico, o PDFA, que é para arquivamento de longo prazo. Ela deve conter assinatura digital do oficial do cartório com um certificado padrão ICP Brasil, que tem validade jurídica.
Ok.
E, para fechar, cada certidão vem com um código de verificação único. Com esse código, qualquer pessoa pode entrar no site da CRC e confirmar em tempo real que aquele documento é autêntico. Na prática, ele se torna mais seguro que o papel.
Tudo isso soa fantástico para os registros novos que já nascem digitais. Mas e o passado? E as milhões de certidões em livros de papel, amarelados, espalhados por todo o país? Como o sistema lida com esse legado todo?
Esse é, sem dúvida, o desafio monumental do projeto. A norma trata disso com cuidado. A ordem é começar a alimentar o sistema com os registros mais recentes e ir voltando no tempo.
E existe uma meta para isso? Porque senão a sua digitalização poderia levar um século.
Existe. E é extremamente ambiciosa. A regra geral diz que os cartórios têm um prazo de 5 anos para inserir no sistema, no mínimo, os dados dos últimos 30 anos de registros.
30 anos em 5? É quase impossível. É um trabalho de Hércules. Pense no que isso significa. 30 anos da história de vida de uma comunidade inteira, nascimentos, casamentos, óbitos, precisam ser digitalizados e indexados nesse período. E não é só escanear.
Não mesmo. É extrair os dados de forma estruturada, indexando nome, data, filiação. Imagina ter que decifrar caligrafia de um escrivão dos anos 80. E a norma ainda exige que se crie mecanismos para afastar o mais possível o risco relativo à existência de homônimos.
Ajudar o sistema a diferenciar um José da Silva de outro.
Exatamente. É um trabalho quase de arqueologia digital.
E para ser confiável no presente, o sistema precisa ser atualizado o tempo todo, imagino.
Sim. Para os atos novos, a regra é de tempo real. Os cartórios são obrigados a inserir os dados de novos registros no sistema em até 1 dia útil. Isso garante que a base esteja sempre fresca.
Entendi.
Mas a norma também tem bom senso. Ela reconhece que a realidade de um cartório em São Paulo é diferente da de uma cidade pequena na Amazônia. Por isso, ela permite que as corregedorias locais adaptem aquele prazo de 5 anos para o acervo antigo.
Falamos lá no início que a CRC ultrapassa as fronteiras do Brasil, com a integração com os consulados. Na prática, um brasileiro morando no Japão consegue usar isso como se estivesse aqui.
A ideia é essa. Um consulado brasileiro em Tóquio ou Lisboa pode se conectar à CRC para localizar um registro de casamento, por exemplo, para um processo local. O sistema acaba com o isolamento dos registros feitos no exterior.
E no mundo da justiça, a simplificação também é grande, né? A norma fala bastante dos mandados judiciais.
Sim, é outra mudança drástica. Antes, uma ordem judicial para um cartório, tipo uma retificação de nome, era um ofício de papel que viajava lentamente. Agora, o mandado eletrônico, de sistema para sistema.
Mas peraí, se um juiz em São Paulo pode dar uma ordem direta para um cartório na Bahia, o que impede uma fraude? Como o oficial lá na ponta sabe que aquilo é real?
Ótima pergunta. A confiança é tudo. O sistema só funciona porque a plataforma tem mecanismos de verificação. O oficial na Bahia consegue confirmar que aquela ordem veio, de fato, do sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ah, entendi. E essa confiança digital derruba uma barreira burocrática enorme. O cumpra-se. Antigamente, o mandado de São Paulo precisava ser validado por um juiz local, na Bahia. Agora, essa etapa foi eliminada. Tudo muito mais rápido.
Exato. E falando em confiança, tem uma regra que parece pequena, mas é fundamental. É sobre a certidão negativa, aquele documento que diz que não existe um registro.
Certo, o nada consta.
Isso. Antes, um cartório emitia essa certidão com base só nos seus próprios livros. Agora, a norma obriga o oficial, antes de emitir a certidão, a fazer uma busca nacional na CRC.
Ele precisa provar que procurou no Brasil inteiro.
Exatamente. Antes de dizer "não encontrei", ele precisa procurar no país todo. E ele tem que colocar na certidão o código dessa busca que ele fez. Isso evita fraudes e erros, sabe? Garante que ninguém seja declarado inexistente por engano. Então que a gente tenha um sistema massivo, centralizado, obrigatório, com os dados vitais de toda a população. Isso me leva a duas perguntas. Quem fiscaliza isso tudo e quem garante a privacidade? A fiscalização é um pilar. A norma cria um módulo de correição online, que permite ao CNJ e às corregedorias locais auditar o sistema de forma contínua e remota.
E o acesso?
O acesso para consulta é amplo. Pessoas físicas, jurídicas, órgãos públicos podem usar. Mas isso não abre a porta para abusos. Como proteger a privacidade, por exemplo, de um servidor público que precisa fazer uma consulta sensível como parte do seu trabalho?
Pois é, a norma pensa nisso. Há uma regra de sigilo importante. O ONRCPN, o operador, deve manter em sigilo a identidade dos servidores que acessam a base de dados. Essa informação só pode ser quebrada com uma ordem judicial. Ok, uma camada de proteção. Mas, para mim, o ponto que realmente mostra a profundidade do planejamento por trás disso está quase no final do documento. É uma espécie de plano B para o futuro da SRC.
A cláusula de segurança.
Isso. O sistema é operado por uma entidade privada, o ONRCPN, certo?
Certo.
Então, o que acontece se essa entidade quebrar, se deixar de existir? A identidade de 200 milhões de brasileiros. Todo esse banco de dados fica refém. A gente perde tudo?
E aqui a gente chega no que, para mim, é a joia da coroa dessa norma. Eles pensaram no apocalipse. E a resposta é um sonoro não.
Não.
Não. A norma determina que, se o operador for extinto ou deixar de prestar o serviço, todo o patrimônio tecnológico, o banco de dados, o código-fonte, tudo é automaticamente transferido para o Conselho Nacional de Justiça.
Uau! E a parte mais incrível é o finalzinho dessa regra, não é?
É a parte crucial. A transferência ocorre sem ônus, custos ou despesas para o poder público e, notadamente, sem qualquer remuneração por direitos autorais e de propriedade intelectual.
O que, na prática, significa que o sistema pertence ao interesse público.
Exatamente. Eles garantiram que a identidade digital dos brasileiros nunca será privatizada ou se tornará refém de uma empresa. A CRC é um bem público por concepção. A sua continuidade está assegurada, não importa quem a opere. Isso é de uma visão estratégica raríssima.
Recapitulando, então, a CRC é muito mais do que um site. É uma infraestrutura sílica digital, uma rede nacional obrigatória que está centralizando décadas de registros, tornando o acesso a documentos essenciais mais rápido, mais seguro e quebrando barreiras geográficas.
Uma transformação silenciosa, mas com impacto gigantesco.
Exato.
E o que a norma nos mostra essa tentativa de equilibrar a modernização com mecanismos robustos de segurança, de fiscalização e, o mais importante, um plano de contingência para garantir sua perpetuidade como serviço público.
Isso nos deixa com uma última provocação. Com os registros fundamentais da vida de uma população inteira se tornando digitalmente acessíveis e centralizados, uma nova fronteira se abre. O que acontece quando essa base de dados puder ser cruzada de forma segura e legal com outras bases de dados governamentais, como saúde, educação ou previdência? Estamos caminhando para um futuro de serviços públicos hipereficientes ou para novos desafios de privacidade que ainda nem começamos a imaginar?